faço agora na condição de... Não, Vossa Excelência usou já os dois minutos. Vou dar um minuto de tréplica para Vossa Excelência.
Senhor presidente, todo esse gráfico aqui foi transferido de um documento oficial do Banco do Brasil. É importante que seja dito isso. Para não pairar nenhuma dúvida, só para que fique melhor para ser exposto à sociedade brasileira, quando pergunta qual é o prejuízo, mas qual é o prejuízo que deu? Que prejuízo que deu? Toda hora nós dormimos. 1.550.000.000 de reais. 1.550.000.000 de reais. As pedaladas. Então, senhor presidente, era isso. Obrigado.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador José Pimentel. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando de que nós estamos analisando o ano 2015. Portanto, os fatos e os atos que a senhora presidenta responde nesta denúncia é sobre 2015. O nosso orador anterior fez questão de dizer que tudo pago em 2015. Portanto, se o próprio autor, um daqueles que acompanha e defende a tese do impeachment, declara de que tudo foi pago em 2015, não há por que, nesta denúncia, responsabilizar a senhora presidenta da República. E o que nós estamos discutindo, na verdade, aqui, senhor presidente, é que política agrícola o Brasil entende que é razoável para a sua economia. E os números respondem por si só. Se nós observarmos o setor da nossa economia, que conseguiu ultrapassar a crise de 2008 e 2009, enfrenta as questões na sua segunda fase em 2013 e 2014. Este setor é exatamente o setor da agricultura, seja agricultura familiar, seja o agronegócio ou agricultura industrializada. Exatamente por isso, este setor da economia tem tido uma produtividade acima da média dos períodos dos anos 80 e dos anos 90 e, ao mesmo tempo, permitiu ao Brasil criar uma sistemática de financiamento da nossa agricultura, resolvendo os graves problemas que nós tivemos nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Tanto é verdade que ainda temos o remanescente do PESA, que é objeto de discussão, de tentativa de pactuação. Temos o remanescente lá dos anos 70, que está inscrito como dívida ativa da União. A política do Proálcool é um exemplo disso. E temos também a securitização, que foi feita nos anos 90, e grande parte dessa política já resolvemos nesse período das renegociações de 2003 para cá. Ao mesmo tempo, tivemos uma participação significativa do crédito voltado para esse setor e para dar competitividade à nossa agricultura desde 1992, em que essa política da equalização da taxa de juros, de criar as condições de competitividade num setor que é extremamente subsidiado do resto do mundo, é que permitiu ao Brasil criar uma política transparente, escriturada, para que toda a sociedade saiba qual é o montante do subsídio, a sua contabilização, e foi designado exatamente órgãos do Estado, dentro do Conselho Monetário Nacional, do próprio Ministério da Fazenda, com a participação dos vários setores, e não tem um único ato da senhora Presidenta da República, senhor Presidente, sobre essa matéria, exatamente para dar segurança jurídica e evitar o improviso. E volto a registrar, a lei de 1992 não fixa prazo para o pagamento dessas equalizações. Por isso, o orador anterior fez questão de dizer tudo foi pago em 2015, exatamente por isso, senhor Presidente, não há crime, e deixe de fazer qualquer pergunta à nobre testemunha. Muito obrigado, senhor Presidente.
Passo, na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, eu acho que a testemunha aqui presente nesse momento, acho que confirmou algo... Vou pedir aqui que o diálogo se faça pelo menos com as pessoas mais perto, porque um gritando para lá e outro para cá fica difícil de eu poder falar. Isso agora está até em cima dos aliados.
Senador Humberto Costa, eu vou restabelecer o tempo de voz.
Pois não. A contribuição mais importante do depoente foi exatamente a de confirmar pela enésima vez que não há qualquer participação direta da Presidente da República na elaboração do decreto que trata do estabelecimento das regras para o Plano Safra, o que elimina de uma vez por todas a hipótese de que a Presidenta possa ter cometido qualquer tipo de crime nessa questão. Primeiro, porque não houve crime. Na verdade, o que há de acusação nesse processo é o de que teria havido atrasos no pagamento do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil por serviços prestados ao banco no sentido da operacionalização ou operação do Plano Safra. E segundo, ainda que fosse crime, esse crime não teria sido cometido pela Presidente da República, haja vista que o depoente coloca claramente que, inclusive pelos estudos de decretos anteriores, essa é legalmente e diretamente uma responsabilidade do ministro da Fazenda. Então, isso já deveria servir desde já para que essa acusação fosse retirada do rol daquelas acusações de crime de responsabilidade eventualmente cometidos pela Presidenta da República. Segundo, o depoente deu aqui, na sua exposição, uma demonstração clara da relevância, da importância desse plano, inclusive que a agricultura hoje é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, é a área onde nós temos tido, mesmo nos momentos de maior depressão, recessão, um quadro favorável de crescimento, que é essa atividade primária da agricultura, da pecuária, enfim. Então, eu mais uma vez saio mais reforçado no meu convencimento de que nós estamos tratando aqui de um pretexto para afastar politicamente uma Presidenta da República eleita diretamente pela população brasileira. Eu quero agradecer a contribuição do doutor André e me preservo de lhe fazer quaisquer outras perguntas, porque entendo perfeitamente que o trabalho de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, é essencialmente técnico no que diz respeito à política agrícola. E esses outros aspectos extrapolam a esse conhecimento. Eu agradeço.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Senhor presidente, nós temos duas testemunhas no dia de hoje falando aqui sobre o Plano Safra. Eu quero começar como comecei com o doutor Gilson Bittencourt pelo período da manhã. Não há um ato da Presidente da República. Não existe crime sem ato. A Presidente participa. O Plano Safra existe desde 92. É um plano gerido por vários, 4 ministérios, com o Conselho Monetário Nacional e por uma portaria, que é a portaria número 315. Que eu acho que Vossa Excelência, inclusive, doutor André, acabou falando sobre essa portaria. Então, eu não, é um escândalo, na verdade, essa discussão. Não há ato. Como falar de crime sem ato da Presidenta da República? E aqui eu queria fazer um questionamento ao doutor André Nassar, que, na verdade, entrou em 2015 nessa função que o senhor está aí. Eu estou aqui, ao contrário do que alguns senadores falaram, com as notas taquigráficas do depoimento de Adriano Pereira de Paula, que era coordenador-geral de operações de crédito do Tesouro Nacional. Operações de crédito. E também do secretário do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira. O que dizem os dois aqui? Doutor Adriano Pereira de Paula, primeiro, ele diz o seguinte: ele considera pedalada se for uma prática feita reiteradas vezes. Ele deixou claro aqui que atraso de pagamento para ele não era pedalada fiscal. E fez toda uma diferença entre 2013 e 2014 com 2015. Olha o que ele fala em 2015. Bom, senador, de fato, em 2015, há uma mudança de postura. Houve uma liberdade, porque inclusive foi demandada e expressada para os técnicos a preocupação em conseguir fazer os pagamentos e a preocupação em ter controle e maior planejamento de que forma estariam esses valores. Continua ele. Afirma que toda a quitação do passivo foi feita em 2015, feita até de 28 de dezembro, depois da decisão do Tribunal de Contas da União. Foi justamente o período que Vossa Senhoria estava à frente da Secretaria, junto com a ministra Cátia Abreu. Eu queria que o senhor falasse em 2015, porque eu já vi gente falando de atraso 2014, 2013, mas não em 2015, que foi tudo pago dentro do ano estabelecido. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu fiz ainda há pouco a doutor Gilson Bittencourt, eu perguntei para ele o seguinte: há prazo para pagamento da subvenção ao bebê? Prazo na lei? Ele respondeu não. Se não existe prazo para pagamento, como pode existir atraso? Qual é a lei? Qual a lei está sendo infringida? A portaria, eu sei, portaria 315, em momento algum fala de prazo. Então isso aqui, quando eu falei que é kafkiano, é kafkiano, porque não tem ato da presidente, né? Não tem prazo para haver aquele pagamento, e nós estamos falando em 2015, que é um ano completamente diferente com 2014 e 2013. Tanto é que subiu aqui Caixa Econômica Federal, BNDES, falavam de PSI, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, cadê? Sumiu. Porque 2015 foi um ano diferente. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua experiência em 2015.
Passa a palavra ao senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, mais uma vez, toda a informação que eu tenho a respeito dos pagamentos que foram feitos me foram passados pelo Tesouro Nacional, pelas mesmas pessoas que depuseram aqui anteriormente. Então, assim, pela convivência que eu tive com eles, que foi muito positiva a convivência, diga-se de passagem, se eles estão afirmando isso, basicamente eu concordo com o que foi afirmado pelo Adriano e pelo Otávio, porque eles é que gerenciavam essa área e não era a minha área, como eu já falei, né? Então, assim, o que eles colocaram, a informação que eu tenho veio deles, então eu concordo com o que eles, eu não tenho nada, nenhuma objeção. A questão do prazo, eu entendo que na portaria não há prazo, mas o fato de não haver prazo é bom e é ruim, né? Eu acho que tem que ser pensado bem. Eu afirmei para a senadora Ana Amélia de que a existência de prazo talvez fosse algo importante para se pensar no futuro. É claro que tem que se pensar como fazer isso, porque também não pode engessar de tal forma que prejudique o bom andamento do Plano Safra. Então tem que se pensar qual é o prazo factível para se pagar. Mas, enfim, é isso. Quer dizer, de novo, é o Tesouro que conhece isso. Eu basicamente reafirmo o que o Tesouro falou.
2 minutos.
Senhor presidente, eu também concordo que melhor seria se na portaria tivesse prazos. Agora, o que não pode é uma presidente ser penalizada por atraso se não existir prazo. Que se coloque prazos para o futuro e se respeite no futuro. Aqui, volto a dizer, em relação ao TCU também houve uma mudança de postura a partir de 2015. Depois da mudança de postura, a presidenta cumpriu o que determinava o TCU. Mas eu queria falar também sobre subsídios, que é um discurso nesse governo interino, presidente usurpador Michel Temer, de que, há um exagero de subsídios. Subsídios agrícolas, subsídios em relação à moradia popular. Eu quero dizer aqui, de forma muito clara, se acabam com os subsídios de moradia popular, não tem Minha Casa Minha Vida para baixa renda, porque nenhum banco vai emprestar sem ter subsídios. E quero falar desse programa que está sendo apresentado pelo país, porque, sinceramente, presidente Raimundo Lira, o que esse presidente Michel Temer está fazendo é um plano onde está jogando toda a conta a ser paga pelos mais pobres, pelos trabalhadores. Nenhum compromisso dos empresários. Paulo Scaff já disse, CPMF não, tributação de grandes fortunas não. Aí o que é que eles estão fazendo nesse momento de crise? Reforma da Previdência, 65 anos, homens e mulheres, acabando com a vinculação do salário mínimo com benefícios previdenciários, e um escândalo que ele está fazendo, que é rasgar a Constituição, cidadã do doutor Ulisses Guimarães, o Pacto do Estado do Bem-Estar Social, porque lá na Constituição está claro, tem uma vinculação constitucional para investimentos em saúde e educação. Ele está acabando com isso. Quem vai pagar isso são os mais pobres, eu já falei hoje pela manhã aqui. O orçamento de 2015, na saúde, que foi de 102 bi, se valesse essa fórmula há 10 anos atrás, sabe quanto é que seria? 65 bi. O orçamento da educação, que foi de 103 bi, seria de 31 bi. Então, nós estamos tirando justamente dos setores mais vulneráveis, que precisam de saúde pública e educação pública. Ele vai entregar esse projeto amanhã aqui no Congresso Nacional, de limite de gasto de acordo com a inflação. O que acontece é que nós vamos diminuir a cada ano o percentual da receita com a educação e saúde. Eu chamo a atenção dos senhores, porque para mim esse golpe acontece por dois motivos: retirada de direitos trabalhadores e parar a investigação da Lava Jato. Eu queria saber a sua opinião sobre a importância dos subsídios para o crédito agrícola.
Opinião ou fatos?
Com a palavra...
Opinião, não, eu ri.
Testemunho ou dá opinião?
Não, Vossa Excelência, palavra... fala sobre fatos. Vossa Excelência está correto.
Com a palavra, o senhor André, na sala da condição de testemunho, dois minutos. Restringe exclusivamente aos dois fatos da denúncia.
Bom, eu considero a lei 8.427, que é a lei que define quais são as subvenções para o setor agrícola do lado do crédito e do lado da política de garantia de preço mínimo, uma das mais importantes leis que a gente tem para o setor agrícola. E entendo que ela precisa de melhorias. Infelizmente, eu não tive tempo para fazer as melhorias que eu queria fazer, mas as melhorias sempre podem ser feitas. E eu tenho uma visão de subsídios. Eu sempre fui muito crítico da política americana e europeia. Eu acho que subsídios são necessários, mas é que nem comida. Você não pode comer muito alguma coisa, senão você passa mal. Então, também o nível de subsídio tem que ser muito bem definido. E a gente sabe de governos que deram muito subsídio, isso foi ruim, e governos que deram pouco, isso também foi ruim. Tem que acertar o nível correto. Eu acho que isso é que é importante na questão de subsídios.
Um minuto, senador Lindenberg.
Presidente, não sustenta essa acusação de crime de responsabilidade contra a presidente quando não tem ato praticado por ela. Só isso tem que paralisar o debate. Nesse caso, não tem jeito, eu não sei como é que o relator vai fazer. Lá atrás, na Câmara dos Deputados, Jovai disse o seguinte: ah, não, o Senado tem que se debruçar sobre isso. Eu estou convencido, senhor presidente, que são dois os motivos desse processo aqui: é retirar direitos trabalhadores e parar as investigações da Lava Jato. Está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados uma reunião para tentar salvar o mandato de Eduardo Cunha, com participação de Michel Temer em toda a articulação, que eu já falei hoje pela manhã e vou repetir, porque ele sabe que se Eduardo Cunha for caçado e for preso, cai o governo inteiro, a começar pelo próprio presidente interino Michel Temer. E aqui no Senado também. Já falei da delação de Romero Jucá, na conversa com o Sérgio Machado, parar com essa sangria. Então, houve manifestações legítimas de pessoas nas ruas contra o governo, e eu vejo que aqui formou-se uma aliança com parlamentares querendo fugir de investigações, com empresários querendo retirar direitos trabalhadores e com a parte dessa mídia para promover esse golpe contra a democracia brasileira.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ricardo Ferraço.
Declino, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ataídes Oliveira.
Obrigado, senhor presidente. Não sabia nem que eu estava inscrito agora, senhor presidente, mas é com todo prazer. É isso mesmo, senhor presidente? Não, não, mas eu quero fazer...
Não, Vossa Excelência estava na frente e a proporção que... Quem estava na frente, na proporção que foram chegando, eu fui botando no final da lista, sabe?
Perfeito, senhor presidente. Mas eu quero só fazer um ligeiro comentário. Essa equalização, esse plano safra, essa equalização que está aí a se dizer pelos seguidores do governo Dilma, não procede, senhor presidente. Eu volto sempre a repetir que contra os fatos não tem argumentação. A presidente Dilma, evidentemente, que ela sabia desta operação, sabia desse volume de dinheiro. Em 2014, o Bolsa Empresária, através do PSI, injetou 19,6 bilhões de reais. Em 2015, continuou 13 bilhões e tanto. Evidentemente que isto é empréstimo. Não tem outra designação a dar a este fato a não ser. Mas eu volto a repetir. O governo do PT achou que o país era deles. Achou que o Banco do Brasil era deles. Eu entendo as testemunhas que teve aqui hoje pela manhã, agora o senhor André Nassar, chegar inclusive a afirmar de que não foi empréstimo, não houve operação de crédito, houve uma prestação de serviço. Poxa, como eu queria que o Banco do Brasil prestasse esse serviço a mim, me emprestasse 40 e tantos bilhões de reais, ou melhor, creditasse na minha conta 40 e tantos bilhões de reais, ou melhor, pagasse uma dívida minha de 40 e tantos bilhões de reais, tão somente como uma prestação de serviço. Eu queria. Não, mas a presidente Dilma nem se ateve para isto, porque é poderosa, manda no Banco do Brasil. Eu vou ligeiramente fazer só uma colocação, uma indagação à Vossa Senhoria, senhor André. Diz para nós o que é contrato de mútuo. Por favor, Vossa Senhoria poderia explicar para nós o que é um contrato de mútuo e se essa equalização da taxa de juros, que nós já sabemos que é empréstimo, não é? O governo subsidiou esse plano Safra, né? Pegou um dinheiro a 12%, por exemplo, emprestou a 5%, e esta diferença é responsabilidade do governo, nós já sabemos disso. Assim, a grosso modo, nos explica o que é um contrato.
Conclua,
de
senador,
mútuo,
por favor.
E se realmente configura um contrato de mútuo essa operação, por favor, obrigado.
Passa a palavra ao senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.